Olá, estamos ao vivo aqui no nosso podcast Pediatria Descomplicada para Mamães e eu tô para inaugurar aqui o ano de 2023 com nada mais nada menos do que a Nanda Perin, do Psi Mama. Nós vamos falar sobre alternativas para substituir castigos e punições. E se você ainda não se inscreveu no nosso podcast, se inscreve, nós estamos em todas as plataformas. De podcast aqui também no YouTube, no canal Pediatria Descomplicada para Mamães. E hoje, como vocês sabem, nós vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto, eu diria, um pouco difícil para todas as mães. Eu acredito que todo mundo aqui quer uma alternativa, nós queremos quebrar ciclos, nós queremos fazer diferentes com nossos filhos, mas muitas vezes nos faltam ferramentas, né? Tudo bem, eu sei que isso não é legal, eu sei que castigos, punições não são. O que eu quero fazer para os meus filhos, mas tá, e aí? Como é que eu faço isso diferente? Como que eu posso educar meus filhos de outra forma? E na hora da gritaria, da birra, a gente sabe que você tirar uma solução ali da cartola não é o que acontece, né? Normalmente nós tendemos a reproduzir comportamentos que nós vivemos, que nós aprendemos inconscientemente, né, dos nossos pais. Então, eu trouxe aqui a Nanda Perin, ela é psicóloga, ela é mãe de dois meninos e também especialista em inteligência parental. Ela tem um Instagram que é o @psimama e referência aí no assunto. Nanda, seja muito bem-vinda aqui ao podcast. É um
Muito
prazer ter
obrigada.
você aqui conosco.
Obrigada pelo convite, obrigada, Kelly. E esse é um assunto tão importante, assim, eu vejo que é um dos mais pedidos hoje em dia também, porque cada vez mais pessoas vindo, né, querendo quebrar esses ciclos da educação tradicional, querendo fazer diferente, né? Mas é o que você falou, quando chega ali na hora que a gente também já tá com os nervos à flor da pele, a criança agindo de um jeito que a gente ouviu a vida inteira que a solução para aquilo era castigo, que a criança tinha que sofrer se ela se comportasse daquela maneira, né? O nosso raciocínio automático vai para isso, né? Essa criança precisa sentir dor, essa criança precisa se arrepender, essa criança precisa, né, ser isolada num canto porque ela está se comportando dessa maneira. Então, nós viemos de uma educação extremamente punidora e a mentalidade, né, que a gente aprendeu foi de punição. Então, a punição acaba sendo uma linguagem. E a gente vive isso muito também, muitas vezes, nos relacionamentos adultos, né? Que eu vejo que vocês que estão aí assistindo, para analisar, né? Quantas vezes você já quis dar um gelo num amigo, né? Num cônjuge, num namorado, numa namorada, né? Quantas vezes você já quis que alguém, sei lá, vou fazer então para ela ver se é bom, se ela gosta, vou fazer com ela também. A nossa mentalidade, às vezes, até nas relações adultas, é um pouco punitiva mesmo. E a gente vai, né, trazendo essa desconstrução devagar e essas ferramentas, como a Kelly falou muito bem, são ferramentas que a gente precisa aprender antes. Elas precisam estar na nossa órbita, no nosso raciocínio, né, antes. Então, você que está aqui ouvindo esse podcast ou assistindo agora ao vivo, você está fazendo exatamente esse exercício, que é pensar sobre o tema antes, né? Aprender as ferramentas antes, para quando chegar lá no momento da raiva, isso não ser a primeira vez que você está parando para pensar sobre o assunto, né?
Exatamente. Então, olha só, aproveita aqui agora, se você está aqui nesse podcast, compartilha com alguém, compartilha com o pai, mamãe que precisa ouvir isso. Essa mensagem é urgente. E aqui também aproveitando para comentar com a Nanda uma frase que eu pesquisei e estava reverberando, né, essa frase que muitas vezes nós repetimos, que é: estamos criando meninas que aceitam apanhar porque acham que é por amor. E meninos que podem se tornar futuros agressores. É um pouco pesado, né, falar isso, mas como que nós podemos fazer diferente, Nanda? Como que podemos quebrar isso aí? E me fala um pouco sobre o que que você pensa.
Essa frase ela é muito muito forte, né? Uma frase que traz, vamos dizer assim, o pior das hipóteses, mas que é tão comum. Porque a grande questão dessa mentalidade, né, dessa relação entre o amor e a punição, o amor e a dor, é não só que a pessoa ela passa a enxergar, né, que amor e dor vêm junto, né, mas que ela aprende durante a educação dela que ela merece ser tratada dessa maneira. Né? Então, assim, aquela frase, aquela famosa frase que eu já vi em tudo quanto é lugar, mas não consigo achar quem que falou, porque cada vez eu vejo que uma pessoa diferente falou, eu nunca sei quem foi, né? Mas que dizem assim, né? Quando a criança apanha, ela não deixa de amar aos pais, ela deixa de amar a ela mesma, porque ela passa a entender que ela é um ser que merece viver dor, né? Que ela não merece nada além daquilo. Né, que é aquele, eu sou uma criança tão ruim, eu me comporto tão mal, que eu estrago a vida da minha mãe, eu estrago a vida do meu pai. Meu pai e minha mãe sentem tanta raiva de mim que eles querem me machucar, sabe? De tão chata que eu sou, de tão ruim que eu sou. Então a criança passa a crer que ela é um ser merecedor dessa dor, né? E que não vai conseguir nada melhor do que isso. Então, você vai, por exemplo, é quando você ouve, né, a pessoa falando assim, apanhei, não morri, e qual é a outra frase que a pessoa mais fala? Você sabe que ela é assim, e eu merecia mesmo, porque eu me comportava muito mal.
Ai, meu Deus, isso até me arrepia, isso me arrepia, Nanda.
Você já ouviu alguém falando essa frase? Eu merecia, sim, eu
Olha,
era
eu
muito...
vou te dizer... No meu Instagram, recentemente, eu fiz um post falando sobre aquela situação, né, do pai que espancou a criança de maneira pública na praia. Aí isso virou, né, um bafafá na internet. E aí o pai depois se desculpou, falou que não é assim, que ele ama as filhas, né? Mas eu fiquei olhando aquela situação e algumas coisas me vieram à mente, né? Primeiro é que dá para perceber, né, de certa forma, que realmente aquele pai, talvez num ímpeto de instinto e até o que ele aprendeu. Então, aquela questão que nós tendemos a reproduzir aquilo que nós tivemos como educação, né? Mas que, no fim, ele depois se arrependeu, não era bem o que ele queria, enfim. É óbvio, não estou aqui minimizando o que foi feito, mas nós somos vítimas de outras vítimas, né? Nós aprendemos a ser pais sendo filhos, né? Muitas vezes, não estou dizendo que não pode ser quebrado, não pode ser mudado isso, e você está aqui, Nanda, para dizer isso, que, né, essa geração, ela é uma geração que sabe lidar com o emocional, que está aprendendo sobre inteligência emocional, como nós, a nossa geração nunca vivemos isso, não aprendi isso, não sabia o que era isso, né? Então a gente tende a reproduzir os comportamentos, e essa coisa de não morri e tal, é reprodução, é você não entender que você pode fazer diferente, que você pode quebrar esse ciclo e entender. Agora, a questão de inteligência emocional, de você realmente lidar com essas questões emocionais, eu vejo os adultos hoje na terapia, né? E eu espero, de verdade, Nanda, que com o trabalho que você faz nas redes sociais, né, que as pessoas não sejam, né, cresçam aí como adultos diferentes, porque, no fim das contas, nós vamos trabalhar isso na terapia hoje, na vida adulta. Eu, muitas vezes, trabalhando hoje na terapia, fazendo terapia, entendendo o que o que eu vivi, assim, tive pais maravilhosos, não tenho o que reclamar, mas muitas coisas dessa parte, punição, de você, você merece. E, por fim, uma coisa que eu vejo que parece essas crenças, né? Então, quando você fala uma frase, você apanhou porque você merecia mesmo, você apanhou porque você fez isso, porque você é isso. Isso vai direto, direto, assim, na identidade da criança. Então, poxa, eu apanhei porque eu sou assim. Não, né? É o contrário, né? Quando você quer trabalhar a identidade da criança, pelo menos também tenho aprendido isso aqui com as minhas filhas, existe uma linha tênue, né, entre amor e disciplina, amor, limites, e eu entendo que o tanquinho tem que estar cheio, porque a gente também tem que dar limites para as crianças, não é ela ser um adulto que não tem limites, que faz o que quer, que não sabe o que é frustração. mas que também tem o tanquinho do amor cheio, ela sabe quem ela é, sabe? Ela sabe que ela é amada, que ela é respeitada, que ela merece respeito. E é isso que você tanto fala, né, Nanda?
Sim, e esse respeito, ele precisa ser um respeito incondicional, né? E é muito interessante como que na nossa cultura, tradicionalmente, né, a gente aprende que o respeito, ele depende, que depende, entende? E a mentalidade que a gente, o que vai fazer a gente conseguir, né, em todos os nossos relacionamentos, seguir uma linha de coerência é você ter um respeito incondicional. Se uma pessoa chega, você está na fila do banco, a pessoa atravessa ali na sua frente, essa pessoa está errada. Você tem que ser muito respeitoso com essa pessoa. Claro que você tem. Oi, com licença, né? Você está passando na minha frente. Eu estou aqui na fila mais de uma hora. Eu preciso que você não. Ah, mas eu vou. Se a pessoa começa a faltar com respeito com você, melhor coisa que você faz é se manter respeitando a pessoa. Olha, eu não vou aceitar, não, né, só com licença, mas na minha frente o senhor não vai ficar. Desculpa, mas não vai. Então, quando a gente começa a tratar as crianças como se o respeito fosse condicional ao que a criança está fazendo, como se ela só merecesse respeito quando ela está, né, se comportando da maneira X, Y, Z, a gente começa a ensinar essa criança que o respeito pelo outro também depende do comportamento desse outro. Então, essa criança vem de casa, o diretor me chamou, você fez não sei o que com o coleguinha. Ah, mamãe, mas eu vou te falar por que que eu fiz isso, porque o coleguinha desrespeitou também. Uai, não, não, esse coleguinha te desrespeitou e você, o seu papel é se manter respeitoso com o colega. O seu papel é esse, a sua, essa, né? Esse é o que a gente quer ensinar. Claro que a criança não vai dar conta, né? Sempre. Mas nós temos que lembrar, se para a gente é tão difícil, é claro que para a criança vai ser, mas a gente precisa insistir, tentar ensinar pelo exemplo, né? E insistir nesse aprendizado. Quando você acredita que você pode bater em uma criança, quando você acredita que você pode trancar ela num quarto, quando você acredita que você pode mandar ela ficar olhando para a parede, você acredita que esse respeito é condicional, que o respeito ao corpo dessa criança, que o respeito ao espaço dessa criança, né, que o respeito ao aprendizado dela, ao tempo que ela está levando para entender, aprender e controlar impulsos, né, que esse respeito ele é condicionado a como está o seu humor, né, a como que você está lidando com aquilo. E um outro fator muito interessante é a gente lembrar, né, que o cérebro da criança, quando a gente fala, ah, o cérebro está em desenvolvimento, parece que tem muita gente que não entende o que isso significa. Quando a gente olha e fala assim, não, criança tem que ter limite, sim, não dá para criança não ter limite, não. Parece que a gente está falando o seguinte, não, né, eu até vou cuidar, vou, tá, eu crio desse jeito diferente aí, que não bate, não castiga. Até certo ponto. Como se a gente estivesse fazendo um certo favor para essa criança. Aí, quando a gente entende que a criança, ela não tá, esse limite não é uma coisa que você tá dando apesar de você querer respeitar a criança. O limite é uma coisa que você está dando porque você respeita a criança. Não existe nada mais desrespeitoso do que criar um filho sem limite. É um desrespeito a essa criança. Você chegar com a sua criança, né, em qualquer lugar e ela não saber, ela não ter aprendido com você até onde ela pode ir, isso é muito desrespeitoso com ela. Porque você vai embora, seu filho vai crescer. E você vai embora, e o que vai ficar é se ele é uma pessoa legal ou não, se ele sabe, né? Se você já teve aí um colega de trabalho, um amigo, né, que é uma pessoa sem limites, uma pessoa sem noção, dá dó, você fica com pena, você olha no olho daquela pessoa, você fala, puxa vida, cara, eu sei que essa pessoa queria estar sendo mais legal, queria estar sendo mais agradável, mas ela não aprendeu. Não aprendeu quando tinha que aprender, e agora ela está sofrendo. É sofrido não ter limites, não saber, né? É não ser educado, é você não. É triste. Você está causando na vida do seu filho relacionamentos super fracos, super pobres, super superficiais, Você está entregando para o seu filho uma vida profissional medíocre, uma vida familiar medíocre. E a gente não quer, é desrespeitoso demais você não ensinar para o seu filho a lidar com frustração, porque ele vai precisar de lidar com frustração a vida inteira. Que desrespeito você não dá para ele as ferramentas que ele precisa para ter uma vida boa, né? Para ter uma vida legal, para ser uma pessoa feliz. Então, essa questão, assim, que a gente precisa enxergar, né, é que você dar limites é uma coisa respeitosa. E é possível, sim, fazer isso de forma respeitosa. Acontece que nós não sabemos disso porque nós nunca fomos tratados com respeito na nossa educação. E a minha mãe não conseguiu e o meu pai não conseguiu porque eles foram muito desrespeitados. A minha avó foi muito desrespeitada pela minha bisavó, que foi muito respeitada pela minha tataravó. Então, se a gente for pensar transgeracionalmente, nós somos a primeira geração que tem internet na mão, que tem, né, podcast 13, né, meia da tarde, né? Tem podcast que o pessoal vai ter gente ouvindo esse podcast daqui a quantos anos? Em quais situações? A pessoa está tomando banho meia-noite, sei lá, que foi a hora que ela conseguiu beber mamô até 11h59, está lá tomando um banho e conseguindo ouvir a gente. Olha que coisa incrível. Nossas mães, nossos avós, nossos pais e avós não tiveram isso. Então, nós somos a primeira geração que está. Né, que tem acesso à informação como a gente tem, e como tal, nós temos a responsabilidade geracional, emocional, né, e familiar de sermos os primeiros que vão dizer: pera lá, agora nós sabemos coisas que as pessoas antes não sabiam. Né, hoje eu sei que o meu filho pode estar esperneando, chorando lá no supermercado que quer o biscoito. E não é por causa disso que eu tenho que olhar para a cara dele e falar: levanta dessa porcaria desse chão e engole esse choro. Eu sei que isso não é o que eu tenho que fazer. Mas a minha mãe e a minha avó, como que elas iam saber disso? Elas só tinham um monte de gente olhando feio para elas, cobrando que elas batessem na gente. Hoje não. Hoje a gente conhece o funcionamento do cérebro. Hoje a gente sabe que esse cérebro, naquele momento que está ali no chão, está liberando adrenalina, noradrenalina, um pico de cortisol de todo tamanho, a gente sabe que o que aquele cérebro ali está precisando é de um cérebro que venha com calma e com tranquilidade e diga assim: ó, você está seguro, você está protegido, vem cá que eu vou te ajudar a lidar com essa emoção. Porque lidar com essa emoção que você está sentindo é difícil pra caramba. E eu que sou a sua mãe, eu que sou o seu pai, eu vou te ensinar a lidar com essa emoção. Só tem uma forma de você aprender: eu te ensinando. Não é eu brigando com você, não é eu te batendo, não é eu te ameaçando, é eu te ensinando. Então, é uma mentalidade que responsabiliza a gente muito. Por quê? Porque para você conseguir educar uma criança na frustração dela, você entender que ensinar uma criança a lidar com a frustração não é ficar frustrando ela, como se entendia antigamente. Ensinar uma criança a lidar
Exato.
com frustração é você modelar. Pronto,
Exato.
agora nós levamos uma porrada muito grande. Por quê? Porque nós estamos descobrindo que para ensinar os nossos filhos a lidar com a frustração, a gente tem que aprender a lidar com a frustração primeiro. E qual é a nossa maior frustração? É a criança tá chorando desgoelada lá no chão.
Não
Enquanto tá
sabia o que
todo mundo
fazer.
o que fazer. Então, se eu tô frustrada, gritando: levanta daí, menino, você tá achando o quê? Se essa é a minha maneira de lidar com a frustração, é o que eu estou ensinando para minha criança. Eu estou ensinando a minha criança a lidar com a frustração?
É.
Não. Se eu estou gritando.
Ananda, e como você falou isso, eu acho que é legal a gente falar agora especificamente, né? E era o que eu já ia entrar também no assunto, é sobre as birras, que eu sei que aqui é o que mais os pais têm dificuldade. Eu mesmo, né, tenho passado por essa fase aqui na minha casa, né? Eu tenho duas meninas, uma de 3 anos, vai fazer 4, uma de 1 aninho e pouco, e a Esther, ela tem essas situações, já acho que olha, do mercado nunca aconteceu, mas aqui em casa, né? E geralmente está atrelado a uma necessidade, então, seja fome, sono, cansaço, atenção, né? E o que você falou também, sai daí do chão, menino, não sei o quê. Às vezes, até de uma forma até pior que isso, né? Eu sei que isso pode acontecer, Ou você fala assim, ai, não, não, filhinho. Ah, tô aqui trazendo os dois lados, tá, Nanda? Mas você fala, ah, não, não, filhinho, olha. Tá aqui, toma um biscoito, ó, para de chorar, tá aqui. Tipo, sabe assim? Então, eu sei que tem esses dois lados. Então, ah, tá bom, eu não vou brigar, não vou fazer nada, mas eu vou sempre, tipo, apagar incêndio e falar, não, tá aqui, faz o que você quiser. Tá aqui o brinquedo, tá aqui o negócio, pega aqui o que você quer, já, tipo, ó, abre, tá, não sei o quê. Então, assim, você acolher a criança, eu acho que isso tem que ficar claro, e você também sempre fala isso, né, Nanda? Mas, assim, você acolher a criança não é você fazer o que a criança quer, muitas vezes. Então, a criança tá lá chorando, se esgoelando no mercado porque ela quer um biscoito. E aí você vai, não, tá aqui, tá o biscoito. Não, você vai, às vezes, abaixar né, na mesma altura dela, você vai começar a falar mais calmo, um tom de voz mais tranquilo. Olhando no olho dela, com carinho, dando um abraço, fala: Filho, eu sei que você tá cansado, eu sei que você tá com fome, com sono, enfim, que seja. Sei lá. É, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Aí acalma a criança. Muitas vezes você vai optar. Não tô falando que 100% das vezes você não vai dar o que a criança quer, e aí, esses acordos que eu tenho aqui no consultório, viu? Se você sempre faz o que a criança quer, tá errado, e se você. É, nunca faz, né? Assim, você nunca entra num acordo ali com ela, também tá errado. Então, é você entender que a criança vai ter momentos que ela vai ganhar o que ela quer, outros momentos não, e mas você sempre vai acolher, sempre vai ser carinhoso, enfim, mas colocando os limites com muito amor. Então, traz aqui, Nanda, traz umas maneiras práticas para nós, como nós podemos fazer isso.
Beleza. Bom, então a primeira parte mais, eu acho que mais chocante, assim, né? A informação mais interessante que a gente precisa ter é que a gente nunca vai conseguir ensinar nada para os nossos filhos, nunca, nada, se eles estiverem nervosos, bravos, estressados, chorando. Então, eu acho que a primeira informação que a gente precisa elaborar, entender e principalmente aceitar, né? Tem muita gente, eu faço vídeo sobre isso, que aí o povo fala assim, discordo. Eu falo assim, gente, explicar um negócio para vocês. Neurociência não é um negócio que a gente concorda, discorda, não. Neurociência é um negócio que a gente aprende, né? Ou você tem acesso àquela informação, né? Ou você ainda não tem. Então, a neurociência traz que o nosso raciocínio lógico, né, ele vai ficar comprometido, nossa capacidade de aprendizado, quando o nosso cérebro está no sistema de alerta ligado, assim. Por quê? Vamos para a lógica disso. Se você está lá perdido na floresta, ouve um barulho de um tigre, um negócio assim, seu cérebro não pode estar super criativo, criando mil hipóteses e não, você tem que ter um raciocínio, ou eu corro ou eu fico. Precisa dar uma decisão de milissegundos e o nosso cérebro, né, lógico, vai levar alguns segundos para tomar a decisão, porque ele vai criar muitas hipóteses e muitas ideias diferentes. Então, o que que o nosso cérebro faz, né? Aqui no método Simão, a gente chama de trilha vermelha. Ele vai para a trilha vermelha, que é o estado de ou você corre, ou você foge disso, né? Ou você vai lutar contra isso. Só que essa percepção de perigo do cérebro, que é chamada de neurocepção, né? A percepção de perigo, a neurocepção, pessoal, ela não é só com relação a perigos físicos. Não é só se tem um tigre na minha direção ou se não tem. Essa neurocepção, ela também é social e emocional, ela não é só física. Então, por exemplo, se eu entro aqui na live com a Kelly, vamos supor que fosse eu, Kelly e uma outra convidada. E elas duas começam a implicar comigo, tirar, né, fazer um monte de piadinha com o meu conteúdo, por exemplo, e o meu cérebro começa a se sentir ameaçado socialmente, elas duas não gostam de mim, elas duas não gostam do meu conteúdo. Estou me sentindo humilhada na frente de todo mundo que está aqui assistindo. O que que acontece? O meu cérebro vai atingir esse mesmo nível de preciso me proteger, né? Eu preciso me. Ou eu vou fugir dessa situação, ou eu vou lutar contra a situação. Claro que conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo ferramentas, a gente vai cada vez aprendendo a lidar melhor com esse estágio, que é o grande diferencial de nós, mamíferos humanos, dos outros, né? Que é a gente conseguir usar o nosso raciocínio lógico para lidar com essas situações, né? Mas a criança pequena não tem todo esse aparato. Então é interessante a gente entender que esse perigo, né? Não necessariamente a pessoa fala assim: ah, mas meu filho está chorando, porque ele quer um biscoito, ele não está chorando. chorando porque tem um leão vindo na direção dele. Sim,
Né?
mas na hora que o seu filho está chorando, dentro da maturidadezinha dele, do cérebrozinho, do raciocínio, né, de todo o contexto imaturo dele, é uma ameaça muito grande ele não poder comer um biscoito que ele quer. É uma ameaça à autonomia dele, é uma ameaça à autenticidade dele, é uma ameaça à identidade, como a Kelly colocou muito bem. São ameaças de
Fome.
conceito, ameaça à fome, porque na cabeça dessa criança, ela não comer aquilo, ela não vai comer nunca mais, nunca, e ela vai ter fome para sempre e vai morrer de fome, porque é uma mentalidade, né? Como eu digo, né? Pequenos problemas para seres pequenos parecem grandes. Conforme esse ser vai crescendo, aqueles problemas vão ficando cada vez menores e, né, ela vai. Mas para a criança aprender a lidar com problemas grandes, primeiro ela precisa aprender a lidar com os pequenos. Então, ai, que bobeira achar que biscoito é um assunto importante para nós adultos, com tanto problema na nossa vida, biscoito é um problema muito pequeno, né? Mas para uma criança pequena, que o grande problema que ela teve no dia dela foi, né, que o amigo pegou o brinquedo dela e que o biscoito quebrou, então o biscoito quebrar realmente se torna um problema. Além, é claro, de uma forma da criança expressar outras dores que aconteceram ao longo do dia. Então, essa é uma outra informação muito importante de você ter. Às vezes a criança está lá chorando, esperneando no supermercado, porque ela quer o biscoito e você não está dando, mas de verdade essa criança está se sentindo rejeitada por você, ela está se sentindo preterida, porque você voltou a trabalhar e ela está te vendo menos, porque está ficando 8 horas na escola, e quando finalmente te encontra,
O
você está lá.
irmãozinho nasceu.
E esse irmãozinho nasceu, e aí ama o irmãozinho, tá adorando a experiência do irmãozinho estar em casa, mas está sentindo falta, né? Tá sentindo saudade de ser filho único, tem todo um processo de luto da vida do filho único e tal. Então, como que a gente vai exigir que uma criança tão imatura lide com essa complexidade de emoções e medos? Como que a criança vai fazer? Um dia o biscoito vai quebrar e ela vai chorar por 2 horas e meia. Se você fica dando bronca nela durante 2 horas e meia, aí você vai fazer o cérebro dela entender o seguinte: além de estar sendo rejeitada, além de ter menos tempo com a minha mãe, além de nanã, eu ainda não sou vista, não sou ouvida, não sou compreendida. E aí esse cérebro, ele vai entrando nesse estado alerta, né, que a gente chama de trilha vermelha, cada vez mais rápido. Então, se hoje precisou de quebrar um biscoito para entrar nesse estado, amanhã, só de você entregar o biscoito, a criança já está chorando. E vai cada vez precisar de menos, de um gatilho menor, para que haja uma reação tão maior. Então, o que é que essa criança definitivamente precisa? Ela precisa se sentir vista, ouvida, né, e entendida. E mesmo que ela esteja absolutamente errada. Então, o respeito incondicional é uma novidade para nós, né, da nossa geração e gerações anteriores, que é essa ideia do eu mereço respeito até quando eu estou completamente errada. Né? Não é como que é uma quebra de paradigmas a gente falar que uma pessoa num presídio merece respeito, direitos humanos, né? Ah, a pessoa foi presa, não sei o quê, e direitos humanos quer que ela seja tratada com respeito. Quando a pessoa está errada, ainda assim ela tem a integridade dela, né, sendo respeitada. Então, essa ideia é uma ideia que dentro da infância ainda não existe muito, que é esse conceito de a criança está pedindo um biscoito. Ela não pode comer aquele biscoito e ela não vai comer aquele biscoito. E eu ainda assim eu vou abaixar, eu vou acolher, eu vou dar a ela todo o colo que eu daria se ao invés de estar chorando porque ela quer um biscoito, ela está chorando porque ela, sei lá, não quer ir embora da escola ou porque ela que está com saudade da vovó. A gente vai olhar no olho e falar assim: eu imagino que você deve estar muito triste mesmo, porque você quer um biscoito que você não pode comer. Nossa, e Kelly, eu vou te falar. Eu sou uma pessoa, eu sou dessas pessoas que vive de dieta. Eu vivo com vontade de chorar por causa de um biscoito que eu não posso comer. Eu entendo essas crianças perfeitamente. Né? Dá vontade de chorar e às vezes tudo que você quer é um colo, né? Meu marido me abraça, eu sei que você queria comer 10 brigadeiros, só pode comer dois, eu não sei.
Vamos
Né?
acolher
E
nossa
dá.
criança interior, né? Você sempre fala isso também, de poxa, você se vê ali. Teve uma situação, Nanda, foi muito. Eu acho que até lembrei de você, de verdade. De verdade. Teve uma situação que a minha filha, a Esther, ela estava muito brava. Eu nem lembro exatamente o que que era, mas era o horário de dormir, né? O horário de dormir geralmente é um horário meio crítico, porque a criança já está cansada.
Já pensou o dia todo ali, né?
Brincou, tava o dia inteiro e tal. E aí a Esther, eu falei para ela que ela não. Ela tinha me trocado de roupa e tal, já tava com pijaminha, aí eu. Ah, lembrei. Ela não queria colocar o pijama, né? Já era horário de dormir, eu falei, filha, vamos colocar o pijama, não sei o quê. Ela fez um escândalo, assim, de verdade, assim. Começou. Aquele escândalo, né? Começou a chorar, não vou colocar o pijama! E começou a chorar, eu não queria tirar a roupa, assim, caos, né? O cérebro vermelho aí, quiser, né? Mostra aí o. Né? Entrou o alerta. Aí eu respirei fundo e já estava prestes a acionar o meu vermelho também. Se eu não tivesse aquele, sabe? E realmente foi uns segundos assim. Eu falei, Pena, peraí, calma. Não, se eu começar aqui a debater com ela, se eu começar a gritar ou levantar a voz, falar, você vai pôr o pijama assim, não sei o quê, vai acabar tudo. Aí eu respirei fundo, baixei, olhei bem fundo no olho dela, sabe? Daqueles. É, a gente chama de V0, né? De olhar no olho, né? Ficar aquele, tipo, sabe? Bem profundo. É como se você olhasse além através da pessoa. Mas olhei, falei, filha, eu sei que você tá cansada. Você tá cansada, filha? Você tá falando isso porque você tá com sono. Vem aqui, você quer um abraço? Aí ela, eu quero um abraço. Aí veio pro meu colo, ficamos ali, choreu, chorou, ficou. Sim, ficou acho que 1 minuto, sei lá, nem sei dizer, mas ficou. Aí ficou. Calma, filhinha, tá aqui, tá tudo bem. Né? Foi um tempo, aí deixei ela. Eu percebi que ela, né, conseguiu sair daquele ciclo e não demorou muito, Nanda. Foi assim, gente, funciona. Sério, isso funciona, isso que a gente tá falando aqui funciona, o que a Nanda tá falando aqui. Ela parou de chorar, falou, filha, vamos colocar o pijama. Ó, aí, em vez de eu ficar, vai pôr o pijama. Ó, filha, vamos escolher o pijama que você vai colocar? Ó, você quer esse ou quer esse? Né? Ah, eu quero do gatinho, tá. Aí foi, aí consegui colocar. Mas, assim, coisas que eu tenho certeza, né, que você já passou aí. Em inúmeras situações, mas foi uma situação, Nanda, que eu lembro assim, ficou muito clara, assim, faz um tempinho já, mas quando você fala assim, puxa, consegui, sabe? Você fala, yes, consegui! Deu
É,
uma.
isso aí também é importante, né, da gente lembrar, assim, quando a gente não consegue, faz parte também, né? O objetivo aqui não é conseguir todas as vezes, não é nos tornarmos seres, nem ficar se
Perfeito.
cobrando toda vez que não conseguir, mas é importante a gente lembrar que é um direito da nossa criança, né, ser tratada com respeito. E que toda vez que a gente não consegue, assim como com qualquer outro ser humano da nossa vida, é uma obrigação nossa ir olhar lá no olho daquela criança e dizer: filha, filho, esse aqui não é o padrão de relacionamento que eu quero que você leve para a sua vida. Isso aqui não é o respeito que você merece. O que eu te entreguei hoje não é o que você merece. O que eu te dei, entreguei hoje foi o que eu dei conta, você me desculpa, eu não deveria ter te tratado assim. Não se acostume. Não é legal. Entendeu? Então é interessante a gente lembrar, né, toda vez fechar o olhinho e lembrar assim: eu quero o namorado da minha filha, né? A namorada da minha filha, o namorado do meu filho, seja lá o que for, falando assim com ela e ela achando normal. Entendeu? Assim, é isso
Nossa.
que eu quero. Eu quero ela sendo tratada assim pelas amigas e pensando assim: caraca, eu devo ser insuportável mesmo, porque minha mãe me trata assim, minhas amigas me tratam assim. Ou você quer ela olhando e dizendo: vem cá, você está me tratando de um jeito que eu não aceito ser tratada. Posso estar errada, me desculpa se o que eu fiz te chateou, mas, né? Eu lembro que teve uma vez que eu estava numa discussão com uma pessoa, e aí eu falei assim: olha, eu não estou gostando do jeito que você está falando comigo, me trate com respeito. E aí a pessoa olhou para mim e falou assim: mas você também me tratou com desrespeito. Eu falei: então você me diga que eu estou te tratando com desrespeito. Você me exija. Porque, assim, essa é que é a grande questão, assim. Olha para mim e me fala que eu estou sendo desrespeitosa com você. Porque, às vezes, eu não percebo. né? Foi naturalizado. Então, assim, me desculpa, eu não deveria estar te tratando assim. Então, eu vou te avisar quando eu estiver te tratando, se você estiver me tratando assim, e você, por favor, me avise também. E eu faço esse combinado com os meus filhos. Porque agora, lógico que é diferente, tá, Kelly? Quando a gente tem filho de 8, 9 anos, é diferente, é uma relação diferente. E hoje a minha relação com os meus filhos é: me avisa. Porque eu faço sem perceber. Isso está tão naturalizado na minha vida que eu faço sem perceber. Eu não percebo. E é diferente, Kelly, quando a criança começa a ficar mais velha, porque ela vai se tornando. Quando a criança é pequenininha, que tem aquela mãozinha, que tem aquelas bochechas, que tem dentinho de leite, o corpo dela meio que te convida a ficar depois. Ai, eu sou uma péssima mãe. Sabe? Sentir mal e querer ir lá pedir desculpa. Quando a criança é grande, tem pezão, tem dentão, é diferente. Convida um outro lado de nós. Eu falo com meu marido, a gente tem que falar mais sobre esse assunto,
Uau.
porque é outra pessoa já. Já não é uma criança pequenininha que depende de você. Já é uma pessoa que bate a porta, entendeu? E que você tem que olhar e falar assim, né? Não, 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 não tô gostando do jeito que você está me tratando. E aí, ensinar os nossos filhos a respeitar. É tão importante quanto ensinar os nossos filhos a pedir desculpa porque não respeitou. Que é tão importante quanto ensinar os nossos filhos a exigir que seja respeitado, mas que essa exigência seja feita com respeito. E eu acho que essa é a maior dificuldade. Quando o povo fala para mim assim: Nana, o que que eu faço? Meu filho está muito respondão. Eu falo assim: ué, ensina ele a ser respondão com respeito. Porque responder faz parte de um diálogo. Se eu estou numa conversa com você, Kelly, eu não tenho direito de responder, eu não estou numa conversa. Eu estou em um monólogo, estou assistindo uma fala, né?
Uau,
Conversa,
exatamente.
né? Relacionamento entre duas pessoas, eu falo, você responde e depois eu respondo. Então, o seu filho tem sim que responder, claro que ele tem, está numa relação com você, o que ele precisa é aprender a responder com respeito. E aí, a gente vai para um outro tema, se você me permitir, mas a gente tem que voltar lá na birra. Mas só para. Que é assim: o que é esse respeito, né, Kelly? Porque, assim, por exemplo, você que está me ouvindo aqui, você lembra os seus pais considerarem desrespeito você discordar deles? Agora, pensa comigo, Kelly. Se, né, o dia que a sua filha estiver lá com 10 anos e você falar uma coisa e ela discordar de você, ela consegue discordar respeitosamente? Ela consegue olhar para você e falar: mamãe, você está errada. Né? E essa informação que você tem, mãe, isso que você está dizendo para mim, mãe, está
Eu vou ter
errado.
que estar preparada para isso. Mas
Porque
é, não, uau.
nós aprendemos que os adultos são seres superiores, que sempre estão certos, e que é um desrespeito a criança vir avisar isso para a gente, que a gente está errado. Então, o que a gente precisa ensinar para os nossos filhos é a fazer isso com respeito. Eu lembro do meu filho com 5 anos, o avô dele olhando para ele e falou assim: você tem que comer porque está na hora do almoço. E ele: mas eu não estou com fome. Mas está na hora do almoço, tem que comer. E o meu filho botou a mão assim no rostinho do avô dele e falou: vovô, eu não tenho que comer porque eu não estou com fome. Quando eu tiver que comer, eu te aviso. Então é assim: você não vai me obrigar a comer
Uau.
porque não vai fazer bem para o meu corpo. E eu consigo te avisar isso com ternura. Então, a forma que eu te aviso, né? A forma com que eu estou te avisando isso é uma forma que não te faz sentir desrespeitado, não faz sentir ameaçado, não faz te sentir desconsiderado. Eu não tô, eu não tô, né? Eu não tô fazendo isso com você, vovô. Eu só não estou com fome. E eu preciso que fique claro isso na minha fala. Então, esse é o aprendizado
Legal.
delicado, sabe? Assim, que é uma coisa que para a gente é difícil porque a gente não é assim. Eu não falo assim com as pessoas, né?
E
Eu
com
tenho que fazer as
adulto, pensa com adulto, adolescente, como você está com crianças, né, com seus filhos um pouquinho maiores, é muito bom, porque você já está colhendo os frutos, né, dessa educação que você dá para eles, né? Então,
isso, e tem
já é uma
momentos que não.
diferença. É.
E tem momentos que não. E tem momentos que eu tô lá, gente, será que eu tô fazendo coisa certa? E eu tenho que ficar parando, né, para analisar, porque, Kelly, eu não fui uma criança de 8, 9 anos que tinha o direito de responder para os meus pais. Então,
Né,
para
sim,
mim,
a gente não.
entendeu? Então, para mim, ainda é uma coisa, eu estou aprendendo todos os dias, eu e o meu marido. Tem vários momentos que eu e meu marido, a gente senta, um olha um para o olho do outro e fala assim: e agora? Né? E aí? A criança veio aqui, bateu a porta, e aí? Estamos, o que que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai estabelecer esse limite de forma respeitosa? A parceria é muito importante, né? E se você é mãe solo, pai solo, buscar essa parceria com um amigo, com uma amiga, alguém, a avó, né? Às vezes eu tenho essa
Uma
parceria com a minha
referência,
mãe.
né?
Eu ligo para minha mãe e falo assim: mãe, me ajuda, preciso raciocinar aqui sobre o comportamento dos meninos. Aconteceu isso aqui na colônia de férias. Como que eu lido com isso? Me ajuda a pensar. Porque, né, bateu, mas também alguém tinha batido nele, e aí, né, e aí?
Né?
Como é que a gente vai lidar com isso? Então, tem vários momentos que não é uma coisa assim. Sempre que a criança bater, nós vamos agir dessa maneira, como as pessoas acham que é. É uma coisa assim: você tem as informações, você tem as ferramentas, mas você vai quebrar a cabeça com frequência. E com frequência, eu e meu marido, a gente senta na mesa e fica: cara, e agora? E essa novidade? Como é que a gente lida com isso aqui? Qual é a nossa opinião sobre isso? Entende?
E é
E
muito
eu
legal
acho que sim.
você consegue até entender a nossa própria vulnerabilidade, né? No sentido de nós somos humanos, erramos, estamos, entendemos que temos que ter respeito entendendo essa criança interior, o que vivemos. Mas ao mesmo tempo queremos fazer diferente. E o mais legal é isso, que é uma construção. Nós somos imperfeitos, querendo fazer o certo, mas o que eu acho, né, é assim, uma vez que temos a consciência, né, eu acho que a consciência do que é o certo, do que como devemos construir, como devemos fazer, é o primeiro passo para a gente fazer diferente e falar, não, a gente vai conseguir caminhar assim. E mesma coisa, até falar, olha, não sei como agir, ou depois conversar com seu filho, que você vai ter aí daqui a pouco os filhos adolescentes, né? E falar, como que a gente faz essa situação, conversa, e ter uma conversa franca, imagina, tô pensando que seria ter uma conversa franca com meu pai, talvez com um adolescente, falar, pai, eu quero entender por que que eu não posso dormir na casa de fulana, por exemplo. Por que
É,
que eu não
isso é
posso sair à noite
interessante.
para não sei
A gente,
o quê?
eu e meu marido, a gente faz um exercício. Eu falo disso sempre no, na Psimama. A gente faz um exercício constante, assim, quando a gente está assistindo filme, série, que é assim, dá pausa lá. E aí, né? Qual teria sido a melhor abordagem? Qual teria sido a melhor forma de falar? Porque assim,
Legal.
muitas vezes, qual foi a cena que a gente viu um dia desses? Eu estou aqui tentando lembrar. Eu não lembro qual foi, mas que a criança lá, o adolescente, se colocou em risco, né? Em alguma situação lá. E aí os pais foram, deram uma bronca assim no menino e tal, e ele foi, se trancou no quarto, né? E aí a gente deu a pausa e, pô, calma, o menino estava muito errado. Tipo assim, ele estava muito errado. E aí a gente deu a pausa falando: aí, pronto, vamos. Aí primeiro eu tremi uns 5 minutos pensando: meu Deus, isso vai chegar na minha vida, eu tenho que me preparar. E aí depois eu e meu marido, a gente foi fazendo hipóteses assim, né? E o mais interessante é que a visão, né, de você lembrar que o relacionamento com os nossos filhos, o tema principal desse relacionamento sempre tem que ser amor. Ai, nossa, que coisa. Mas é assim, por exemplo, meu filho, eu, sei lá, chego no, no, na, na, chego na cozinha e tá meu filho com uma faca, que não é uma faca que ele possa mexer, que é uma faca mais perigosa, mais afiada, não sei o quê, cortando um pão. Já foi feito o combinado várias vezes que aquela faca não pode pegar, e eu chego lá e tá a criança mexendo na faca. A nossa tendência cultural tradicional é de pensar assim: essa criança está me peitando, essa criança está me desobedecendo. Então, o erro que a nossa educação tradicional foca é: eu mandei você fazer uma coisa e você fez diferente do que eu mandei. Então, o meu poder está sendo ameaçado, certo? Mas por que que eu estou assustada do meu filho estar com aquela faca na mão? Porque eu sei o perigo que aquela faca é. Que se ele bobear com aquela faca, cai no pé, perde um dedo, né? Que se ele bobear, corta uma parte da pele, que é perigosíssimo, perto de um, né? Então, o fim das contas, o amor, o medo é assim: meu filho, eu não quero que você se machuque. Eu não quero que você faça um corte profundo, que a gente tenha que correr para o hospital, a gente não quer que você corra o risco de perder, né? E aí a gente acaba focando tanto no controle, no poder, nessa disputa, porque eu mandei e você não obedeceu, que a gente esquece de ensinar. Porque o que o meu filho precisa aprender é: eu disse para não mexer nessa faca porque ela é perigosíssima. E como você é muito pequeno, você nem sabe que existem artérias. Quiçá que se elas forem cortadas, é um absurdo. Entende? Assim, então, como você não tem a compreensão de corpo humano que eu tenho, eu preciso que você me ouça. Então, esse é o momento que eu pego o meu filho, abro no celular lá a imagem do corpo humano e mostro a quantidade de lugares que estavam correndo perigo porque aquela faca era muito afiada. Esse é o momento que meu filho olha para a imagem, olha para mim e fala: caramba, a mamãe sabe muita coisa que eu ainda não sei, que eu ainda vou aprender. E é por isso que eu tenho que confiar quando ela fala que uma coisa é perigosa. Então é a gente lembrar que a gente está aprendendo, né, junto com a criança, e a gente está conquistando a confiança dessa criança. Por que que o meu filho tem que acreditar em mim quando eu falar para ele não mexer numa faca? Né? Não é porque senão eu vou dar um grito com ele. Não é porque senão eu vou botar ele de castigo, eu vou dar um tapa nele. É porque ele precisa aprender a confiar que eu sei coisas que ele não sabe. E
Entendi.
essa é uma excelente oportunidade.
A elaboração que nós temos que fazer no nosso cérebro, né? No nosso pensamento ali na hora, para conseguir falar, não, eu vou fazer dessa forma, porque não é uma coisa intuitiva, né? Nossa, vou trazer aqui o conhecimento do corpo humano. Gente, até o nosso cérebro fica ali, luta ou fuga. Entendeu?
É. E aí,
Não é?
a gente vai lá para o passo a passo da birra. Por quê? Qual é o primeiro passo na hora de você lidar com a birra? O primeiro passo é você acalmar a sua criança. Não importa o quão errada ela está, não importa o que você quer ensinar para ela. A primeira coisa que você precisa é pegar aquele cérebro que está em perigo, perigo, ela não quer dar o biscoito que a gente quer. Nossa autonomia está ameaçada. Essa criança está gritando, está se debatendo. A primeira coisa que a gente vai fazer é passar segurança para esse cérebro. Tá tudo bem, você está segura, sabe? Calma, respira fundo, vamos respirar juntas, né?
Junto, né? A gente também.
Você não precisa estar calma, você pode acalmar junto com a criança, né? Então,
É.
pera lá, vamos respirar até o cérebro da criança ir para a trilha verde, que é a trilha do tô raciocinando, tô aprendendo, tô elaborando informações. Ok. Então, esse mesmo passo a passo a gente precisa fazer com a gente quando a gente chega na cozinha e a criança está com a faca na mão. Você vai para cá, você tá doido? Eu falei para não pegar essa faca! Olha só, filho, eu vou te explicar por que que eu tô tão nervosa com você. Não é só porque eu te pedi. É porque eu tô com muito medo. Você tem noção que enquanto você pegou essa faca e mexeu e eu não vi, um monte de coisa podia ter acontecido? Meu coração não tá acelerado porque você não me obedeceu. Ele tá acelerado porque eu tô morrendo de medo dessa faca estar na sua mão. Porque eu amo você. Eu amo muito você. E eu te amo tanto que essa faca para mim é a maior ameaça dessa cozinha, é essa faca. É como se eu tivesse chegado na cozinha e tivesse um tigre junto com meu filho. É uma ameaça à integridade de uma pessoa que eu amo muito. É claro que isso vai mandar o meu cérebro para a trilha vermelha. Então, esse é. E olha a alfabetização emocional que é isso. Você dá seus gritos: menino maluco, não era para pegar a faca. E depois você olha e fala: ó, cara, você me desculpa ter gritado daquele jeito com você, mas eu fiquei muito nervosa, de medo. Porque essa faca é perigosíssima. Vem cá para eu te mostrar uma imagem do corpo humano para você ver o perigo que é essa faca. Vem aqui para eu te ensinar, né? Eu não vou te ensinar o que são artérias. Eu só vou te explicar que tem um monte de coisa dentro do seu corpo que eu sei e você não, e que você precisa confiar em mim. Você precisa confiar mais em mim. Quando eu te falar não mexe na faca, por favor, não mexe, porque eu não estou falando isso de bobeira. Eu estou falando que eu tenho informações que você ainda não tem. Entendeu? E aí, não tem problema você ter dado esses gritos, sabe, Kelly? Eu acho bom a gente desconstruir isso, assim, não ficar achando que ou a gente é a mãe que, meu Deus, uma faca? Nossa, não devia estar com essa faca na sua mão, né? Nem sempre, a gente, a maioria das vezes, a gente vai, menino maluco, como é que você pega essa faca, né? Aí você respira, ai, que susto, sabe, assim, me dá essa faca aqui, pera lá, meu filho. Sabe, essa faca é perigosíssima. Eu não devia ter dado esses gritos. Eu fiquei muito assustada. Eu preciso aprender a me controlar. Mas eu fiquei assustada, sabe? Assim, então. E é um momento também que a sua criança entra em contato com a sua humanidade. Claro, eu sou um ser humano. Eu também fico assustada, também fico com medo, também dou meus gritos. A grande questão é: eu tô dando mais gritos que conversando? Ou eu tô conversando mais do que dando gritos? Qual é a frequência, a intensidade e a duração com que as minhas crianças ouvem gritos da minha parte? Porque uma coisa é eu passar 40 minutos gritando com a criança porque ela pegou a faca. Ó, a duração, intensidade e frequência. Agora, se eu dei um grito porque eu vi a faca, depois eu. Menino! Né? E aí a gente vai para lá. Durou pouco. Né? Não é todo dia, não tem uma frequência muito grande, foi intenso, mas por pouco tempo e tal. Então,
Passou, né?
né, para a gente também não começar a achar que tem
Opa.
que virar, né, monge
Você deu
budista.
para entrar em parafuso aqui. Mas isso que é legal, né, Nanda? Eu acho que esse equilíbrio de também saber que nós somos humanos, né, que obviamente nós queremos fazer certo, a consciência traz isso, aquela ideia de realmente trazer a educação diferente, né, mas fazer diferente e saber que nós vamos errar também no caminho e que tudo bem errar, nós podemos falar com os nossos filhos, perdão, eu errei, mãe não errou por ter gritado com você, errou por ter feito dessa forma, mas eu, né, gostaria de explicar por que eu estava tão nervosa, né, me desculpa, me perdoa, enfim, por isso, por causa disso. Acho que mais do que falar birra, alternativas, mas assim, esse manejo e o entendimento do cérebro humano, o entendimento de como fazer isso é extremamente importante, né? Uma coisa que eu acho que também eu gostaria de deixar aqui para o pessoal é entender que o comportamento humano, né, gente, ele é muito complexo, né? O cérebro humano tem caminhos, nós estamos aqui para realmente descomplicar isso, para mostrar para vocês que existem alternativas, mas o que eu sempre falo para as minhas alunas e também nas minhas redes sociais, é que a gente precisa atingir o coração da criança, né? O comportamento, ele fica muito na superfície, mas você ensinar aos seus filhos valores, né, princípios que ele vai levar para o resto da vida, ele vai entender que o comportamento dele também está atrelado a princípios e valores, muitas vezes inegociáveis, que vão transformar ali dentro, é muito importante, tá, gente? Então, aqui, birra vai ter, nós vamos ensinar a verdade, princípios, virtudes para as nossas crianças e explicar por quê, né? Eu acho que a gente não quer, obviamente, a gente não quer uma criança birrenta, nós queremos adultos fortes, saudáveis emocionalmente, mas também queremos adultos que tenham princípios e valores, né, que vão fazer diferença na sociedade. E, Nanda, nós estamos chegando no fim aqui do nosso podcast. Aqui eu quero dizer aqui para vocês, gente, ó, aprendemos muito, né? A Nanda deu uma aula aqui para nós sobre comportamento, desenvolvimento humano, funcionamento do cérebro, birras, é engraçado porque eu falei, puxa, lidar, tá bom, vamos aprender como lidar com a criança. Mas aqui eu tive uma aula de como lidar comigo mesma, como eu vou reagir. E parte do adulto, isso que eu acho que foi um dos principais aprendizados meu hoje. E, Nanda, eu queria que você deixasse aqui para nós três coisas que você quer falar para os pais, que você fala, poxa, essas três coisas são, né, se puder guardar aqui, guarda isso aqui, lógico, se você puder, assista o podcast inteiro, compartilha para mais pessoas, mas dá aqui a sua mensagem para o pessoal.
Então, as minhas três coisas, né? A primeira de todas, eu acho que a mais importante é a gente lembrar que a gente está aprendendo junto com os nossos filhos. Então, no momento que a gente está aprendendo junto com eles, a gente, lembra como é difícil, né? Porque se você tá lá na maior dificuldade, as pessoas falam comigo assim: ai, se meu filho me bate, eu bato nele de volta porque eu não consigo me controlar. Eu falo: ai, mas se você que tá aí com 30 e poucos anos não consegue se controlar e tá batendo na criança, que é só uma criança de 2, 3, como é que ela vai conseguir? Então, a gente entender, né, que a gente está aprendendo junto com a criança e que o nosso processo de aprendizado é a melhor aula que a gente pode dar para a nossa criança. Nada vai ensinar a sua criança a se acalmar mais do que assistir a mãe fazendo assim, ó. Calma, tô gritando, eu não queria estar gritando, deixa eu me acalmar aqui. Nada ensina mais a sua criança a controlar a vontade de bater do que a mãe, o pai, com vontade de bater e falando assim: eu quero bater, mas eu não vou, porque eu não quero você com medo de mim, então eu vou lá para o meu quarto e eu já volto. Nada vai ensinar mais a sua criança do que isso, do que você aprendendo, do que você exercitando, do que você olhar para a sua criança e falar: eu quero conseguir, mas está difícil, né? Então, isso não é. Antigamente, né, a educação tradicional dizia assim, que isso era você perder a autoridade, né? Você pedir desculpa, você admitir que está difícil, você admitir que está aprendendo, que isso era perder a autoridade. Hoje a gente entende que quando você olha para uma pessoa que admite erro, quando você olha para uma pessoa se esforçando para melhorar, é aí que você passa a enxergar né, a autoridade daquela pessoa. E é aí que você olha para essa pessoa e fala: essa é uma pessoa que eu respeito, essa é uma pessoa que eu sei que está se esforçando para melhorar, né? Então, você quer conquistar o respeito genuíno dos seus filhos? Mostre na frente deles que você também está aprendendo. Aprenda junto com eles. Então, essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é também lembrar que a criança, o comportamento da criança, não é uma decisão. A gente tem aí tradicionalmente também essa noção de que a gente está decidindo se comportar mal. E eu quero que você lembre daquele dia que nós mulheres, né, que a gente está com aquela TPM forte, ou naquele dia que você dormiu mal pra caramba, ou que passou a hora da fome e você não comeu, e que você, que alguém perguntou um negócio pra você, você fala: que foi? E aí você olha e você: meu Deus, me desculpa, eu não sei por que eu falei assim com você. Então você tem que lembrar a quantidade de vezes que você responde, que você reage, que você se comporta mal, que não foi uma decisão. E que ao longo da primeira infância e grande parte da segunda infância, as crianças estão nesse processo de: eu não faço a mínima ideia por que eu estou me comportando assim. Então, se você começa a criança, punir a criança, você começa a dizer para a criança que ela é ruim por estar se comportando daquela maneira e ela não faz ideia de por que que ela está se comportando assim, ela passa a entender que, na verdade, ela é uma criança ruim. Porque ela é uma criança que, sem pensar muito, ela faz as coisas erradas. Ela desiste dela mesma, ela acha que ela nunca vai conseguir melhorar porque é quem ela é. Como a Kelly falou, a identidade dela é ser uma criança que não faz nada certo. E aí, quando a criança acredita nisso, ela desiste. Então, qual é a melhor maneira da gente interpretar o comportamento da criança? Não é a minha criança está tentando dificultar a minha vida. É a minha criança está com dificuldade na vida. Está difícil para a minha criança. Então, eu vou ajudar a minha criança a resolver isso, assim. Se minha criança está batendo muito, então, para a minha criança está difícil controlar isso. Teve uma vez, né? Aliás, isso acontece de vez em quando um filho bate no outro, que meu filho chora e fala: mamãe, eu não queria ter batido. Não foi uma decisão que eu não queria, eu quero parar de bater. E eu falo: eu acredito que você vai conseguir. Você vai conseguir, meu filho, você não se preocupa, você vai conseguir. Esse momento vai chegar, sabe? Ou quando a criança está lá aprendendo a andar de bicicleta, ela acha que ela nunca vai conseguir tirar a rodinha. Você vai chegar lá, calma, não se preocupa, né? Então, calma, vai acontecer. Então, seja o primeiro a acreditar na sua criança e entender que ela está sim se desenvolvendo, que ela está aprendendo, e que aprender é difícil pra cacilda. É muito difícil. A gente erra muito para aprender. Então, para de exigir da criança. A pessoa fala para mim assim: Kelly, eu já falei para o meu filho umas 4 vezes que é para parar de bater, ele não parou ainda. E eu falo: gente, eu falo assim: gente, eu faço live aqui toda segunda-feira, 21 horas, para vocês parar de bater no filho de vocês. Vocês continuam com dificuldade. Uai, você está assistindo live há 1 ano e continua gritando com seu filho? Então, deve ser porque não depende só da vontade, né?
É muito difícil esse negócio aí.
Então, não vamos dizer para a criança que a gente repetiu já 4, 5 vezes, se eu estou aqui repetindo para vocês parar de gritar com os filhos de vocês, né, desde 2016 e está todo mundo aí com dificuldade. E estou eu mesma com dificuldade. Então, assim, é a gente entender que, da mesma forma que eu tenho dificuldades, a minha filha, meu filho tem dificuldades e que isso faz parte da experiência humana. É difícil, a gente se esforça, às vezes a gente consegue e às vezes que a gente não consegue, não é um tapa que a gente espera um pera lá, é difícil mesmo, você vai conseguir devagar, eu acredito em você. Né? Nós temos que ser os primeiros a acreditar nos nossos filhos. E a terceira coisa é isso de deixar a mensagem de amor muito clara. Isso é um negócio que eu aprendi com a disciplina positiva, que eu levo para a minha vida, assim, tem no meu método, tem em tudo, que é sempre deixar muito claro. Eu tô com raiva, eu tô com medo, eu tô brava, né? Por quê? Você tá batendo no seu irmão? É porque eu amo muito seu irmão, ele tá sentindo dor. Isso me deixa com muita raiva, porque eu amo ele muito. E eu amo muito você, e eu não quero que você se torne uma pessoa que acha que dá para bater nos outros. O amor, ele sempre é o principal motivador para tudo que você faz com seus filhos no dia a dia. Ah, eu quero biscoito, não pode comer o biscoito. Você sabe por que eu não vou deixar você comer biscoito recheado 19 horas da noite? Porque eu te amo demais para deixar essa quantidade de açúcar entrar no seu sistema, você acostumar com isso, viciar seu paladar, achar que é normal comer biscoito recheado, ter um sono de péssima qualidade, ficar mal-humorado amanhã o dia inteiro e ter que ficar ouvindo bronca da professora na escola porque você tá mal-humorado. Eu não quero nada disso para sua vida, então eu não vou deixar você comer biscoito recheado agora às 19 horas. Através das lentes do amor, você consegue explicar absolutamente tudo, entendeu? Você consegue entender. Às vezes você não sabe nem a motivação. Você tem que olhar para dentro e pensar: por que que eu não quero meu filho pulando no sofá? Porque eu tenho medo dele cair e se machucar. Porque quando eu era pequena, eu quebrei um dente assim. Beleza, então eu vou explicar isso para o meu filho. Eu não quero que você pule no sofá, filho, porque eu não quero que você se machuque. Ah, mas é porque eu não quero que suje o sofá. É por amor ao sofá, então. Vamos lá, meu filho, olha só. Eu gosto muito desse sofá. Eu não quero esse sofá todo cheio de marca, de rasgado, de pé, de não sei o quê. Então eu preciso que você não pule nesse sofá. Certo? Você quer brincar pulando? Pula no chão, tá? Quer brincar no sofá e
Por favor.
sentadinho. Você tem essas duas opções. Ou fica sentadinho no sofá ou pula no chão. E é assim.
Nossa, lembrei, você falou dessa coisa de pular no sofá à noite, que é um momento que as crianças ficam às vezes agitadas, né, antes de dormir. E você falou do negócio de pular no sofá, pular na cama. Aí eu lembrei da minha filha que ficou fazendo isso e bateu a cabeça, né? E obviamente que aquele primeiro impulso é: eu falei para você não pular na
Mas se você não
cama.
falou? Então, né? O
Jesus
primeiro impulso é esse,
amado.
porque a gente. E não tem problema, não tem problema. Eu acho que a gente tem mesmo que desconstruir esse negócio do, ah, eu tenho que ter a melhor reação possível todas as vezes.
Né?
Não acho, não. Eu acho que a gente tem que aprender o que que a gente vai fazer com isso.
Sim.
Não te avisei, mas filha, olha só. Deixa eu te explicar, né? Por que que eu falo isso tantas vezes? Tá vendo? Eu não queria que você tivesse se machucado. Agora tá doendo? Poxa, eu não queria que você tivesse sentindo essa dor. Por isso que eu insisti tanto, porque eu amo você demais para ter você sentindo dor assim. Agora você tá entendendo que eu não falo por nada, que eu falo porque eu te amo e eu não quero que você sinta dor? Então, lembra que você tá conquistando a confiança da sua criança ainda, entendeu? Você tá com. O que que
Como
você já
sempre.
fez até hoje para sua criança? Confiar que as informações que você dá para ela são. Porque na educação tradicional, a criança não tem que confiar nada. Ou você acredita ou eu bato em você, né? Então,
É assim, e tem que ser assim, mas por quê? Porque aí pronto, acabou. Não, não tem que
porque
saber
aí
por quê.
pronto, né? Hoje não, hoje eu enxergo que eu estou construindo ainda na visão dos meus filhos essa opinião de que eles podem acreditar no que eu estou falando, porque eu estou falando, né, pelos motivos certos, até porque eles estão numa idade que eles falam as coisas sempre meio que ainda focado em si, nos seus próprios desejos. Então, eles interpretam que eu estou fazendo isso também. Então, devagar, eles vão aprendendo que não, que eu estou fazendo realmente pensando no bem deles, né? E é assim, Kelly, as suas meninas vão crescer, e aí a gente vai passar para a fase que eu estou passando agora, e você vai ver que quando a gente tem os bebês pequenininhos, a gente fica doido para eles crescerem, né? E depois que eles crescem, a gente vê eles pequenininhos e fala: gente, era tão fácil. As coisas eram tão simples, porque é a história do videogame. Realmente, as próximas fases elas vão ficando mais complexas, mas você passa a também ter uns recursos que você não tinha, né? Hoje, fazer reunião de família aqui em casa é sentar e fala a sua opinião, vamos decidir todo mundo junto. Isso é um negócio que uma criança de 4 anos não é tão né, tão possível quanto é com uma criança de 9. Então, as fases vão ficando realmente mais complexas, não é difíceis, mas mais complexas, mas a complexidade da criança vai aumentando junto com a fase. Então, pelo menos dá uma equilibrada.
Muito
Fica tão desesperador.
bom,
Com as
muito bom.
ferramentas ajuda muito, muito. Nossa Senhora, faz toda a diferença você poder sentar, respirar e falar: beleza, quais ferramentas eu vou usar hoje? Ajuda
Nossas,
demais.
né? Mais para nós do que para eles, sermos, né? Então, sermos essas pessoas que vão fazer diferença, né? Que vão entender que nós precisamos acolher os nossos sentimentos, entender o que nós estamos sentindo ali quando nossos filhos, né, passam por situações de birra, acolhê-los também e saber que também vai ter altos e baixos, que nós vamos errar e que se nós errarmos, né? Nós vamos conseguir também falar, filho, eu errei, me perdoa. Mamãe não quis gritar com você, não quis fazer isso. Quero fazer diferente. Aconteceu
E é o
isso
que você
com
falou, ensinar os nossos filhos, né, acima de tudo, no quando eles ficarem crianças mais velhas, adolescentes e adultos, como é que você vai aceitar ser tratado na sua vida? O
exato.
que que ninguém nunca pode fazer? Qual é o limite que ninguém pode ultrapassar? E quais os
Nossa.
limites que você não pode ultrapassar com ninguém? Um relacionamento respeitoso com o filho da gente é um relacionamento que ensina os nossos filhos a serem respeitosos, né? Você respeita o seu filho incondicionalmente, e ele respeita as pessoas incondicionalmente, e ele exige do mundo esse respeito incondicional. Ah, Nanda, mas seu filho não vai aprender a lidar com o chefe carrasco. Eu falei, bom, primeiro que se a nossa geração toda abraçar essa educação aqui, a gente vai parar com esse negócio de ter
Não vai
chefe
ter
carrasco.
chefe carrasco, eu espero, né?
Segundo, que o meu filho, né, os meus filhos tendo um chefe carrasco, o que eles vão ter aprendido a vida inteira é olhar para essa pessoa e falar: olha, querido chefe, tá certo? Eu errei o relatório, beleza. Mas o senhor pode falar isso com respeito? Eu não precisa de gritar para me explicar que eu errei o relatório, não. Pode falar baixo, eu entendo, eu tô errado, eu não. A criança não aprende a ter tanto medo assim de erro. Entendeu? Eles falam isso comigo, sabe, Kelly? Mamãe, você não precisa falar assim comigo, não. E eu.
Nossa, é até meio surreal pensar assim, Nanda, porque eu não consigo imaginar, sabe, assim, por exemplo, talvez pegando um chefe, né, já imaginando esse chefe e falando assim com ele, porque eu falo, meu Deus, eu não tenho, não consigo, não tenho abertura, sabe? Mas é o futuro que nós estamos construindo, né? De uma geração que vai
Não
ser
ter
mais.
esse medo da autoridade, porque a autoridade não foi colocada no lugar de superioridade. A
Exato.
superioridade de cargo é diferente. Então, para lá, tem uma
Sim.
pessoa que toma uma decisão que a minha decisão não sobrepõe a dela. Essa é a superioridade. Mas não é um ser superior. E a educação tradicional, ela coloca essa superioridade hierárquica enquanto um ser superior. Não sei, que pode falar com você do jeito que quiser. Porque é ele que manda ali. E aí a gente começa a entender que o respeito, ele é incondicional à sua posição na hierarquia, né?
E não é, né? Bom, muitos ensinamentos. Acho que nós poderíamos ficar aqui horas e horas falando, né? O pessoal
Ai,
tá.
é um assunto tão gostoso, né? Quando a gente vai ver, já tá há
O pessoal
uma hora.
aqui tá gostando. Mas é isso, acho que teremos que ter outros bate-papos por aqui. Mas muito obrigada, gente, por quem participou desse podcast. Então, foi o podcast, né, Alternativas para Castigos e Punições com a Nanda Perin, do Psi Mama. A Nanda Perin, ela é psicóloga, aí mãe também e educadora parental, né? Trabalha com essa área de especialista de inteligência parental. Obrigada, Nanda, pela sua participação. Gente, não se esqueça de se inscrever aqui no podcast, compartilhar esse podcast com alguém que precisa saber disso, quebrar ciclos, realmente fazer diferença, né, na nossos filhos. Lembrando que nós estamos falando aqui de mudar uma geração inteira, de realmente educar de maneira diferente, de trazer princípios, valores para as crianças que precisam dessa referência, né? E ver essa referência em nós. Então, agradeço muito, Nanda, por você participar. Não se esquece aqui, então,
Muito obrigada
compartilhe e
pelo
se
convite.
inscreva no podcast.
Obrigada, Kelly. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me encontra lá no Psimama.
Tchau, tchau.